Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Marco Maia reafirma compromisso de defesa da Câmara.
Líderes comentam desafios da casa para os próximos 2 anos.
Mesa da Câmara terá uma deputada pela primeira vez na história.
Ouça a partir de agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Marco Maia, do PT Gaúcho, reeleito para o mandato de 2 anos na presidência da Casa, reafirmou o compromisso de defender a instituição.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a votação e traz as informações sobre a eleição de Marco Maia.
Eleito com 375 votos e o apoio formal de 21 partidos, o novo presidente da Câmara, Marco Maia, do PT Gaúcho, reafirmou o compromisso com a defesa do parlamento e anunciou as prioridades para os seus primeiros meses à frente do cargo. Deputado pelo 4º mandato e ex-sindicalista, Maia recebeu o resultado final da eleição para o comando da Câmara, ao lado de líderes partidários, governistas e da oposição, e logo exaltou a união dos parlamentares para que o Legislativo mantenha um diálogo firme, respeitável e republicano com os poderes Executivo e Judiciário. O novo presidente quer impor à casa o que ele chama de pauta positiva, que inclui a aprovação das reformas política e tributária, além de outras 3 matérias diretamente ligadas aos interesses da sociedade.
O primeiro deles, o combate à pobreza absoluta do Brasil. Para isso, nós vamos estabelecer algumas metas nos primeiros 6 meses, onde vamos discutir e aprovar projetos que se relacionem a esta temática. O outro tema que eu pautei ali como sendo importante e fundamental é o tema do combate às drogas e da segurança, que precisa estar na ordem do dia do parlamento. A partir deste momento, nós vamos constituir uma comissão especial num primeiro momento, vamos fazer uma comissão geral da Câmara dos Deputados para discutir a matéria e vamos tentar articular todos os projetos que existem já na Casa para que se possa montar um novo arcabouço jurídico que trate sobre o tema da segurança e do combate às drogas.
As propostas que privilegiem a prevenção de catástrofes climáticas também vão merecer a atenção imediata do novo presidente da Câmara.
Nós vamos constituir uma comissão especial do Congresso Nacional para tratar sobre o tema das catástrofes e principalmente das políticas que podem ser implementadas para evitar as consequências como as que nós tivemos no Rio de Janeiro.
Nos contatos que manteve com diversas bancadas temáticas da Câmara em busca de apoio antes da eleição, Marco Maia se comprometeu a atender várias reivindicações específicas desses grupos. Uma delas é a votação do polêmico projeto de lei que muda o atual Código Florestal. Maia explicou que essa votação já tem data marcada, mas será precedida de tentativas de acordo entre ruralistas e ambientalistas.
Eu me comprometi com a bancada ruralista aqui da casa e com muitos deputados de que nós vamos, durante o mês de fevereiro, discutir a matéria, propor acordos, debatê-la à exaustão para que se possa chegar a consenso. E no mês de março, no início do mês de março, na primeira quinzena, nós vamos colocar em votação.
Marco Maia também se comprometeu a privilegiar a apreciação dos projetos de lei de iniciativa dos deputados e, para isso, conta com a cautela do Executivo na edição das medidas provisórias.
Acho que o governo tem o direito de publicar todas as medidas provisórias que bem entender. A nossa expectativa é que isso seja feito de forma comedida, para que se possa efetivamente dar a importância devida às medidas provisórias.
Marco Maia tem 45 anos de idade e se tornou conhecido na Câmara quando foi relator da CPI da crise aérea em 2007. Nos 2 últimos anos, Maia ocupou a vice-presidência da Casa e, posteriormente, a presidência, depois da eleição do PMDBista Michel Temer para a vice-presidência da República. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Na manhã de hoje, Marco Maia concedeu entrevista coletiva em que reafirmou os compromissos apontados após a divulgação dos resultados da eleição.
Confirmado o resultado das urnas na eleição interna que definiu a composição da nova mesa diretora da Câmara, parlamentares da base aliada e da oposição apontaram os principais desafios da casa para o próximo biênio.
Saiba mais na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Parlamentares dos partidos aliados ao governo e da oposição não se surpreenderam com a eleição da nova mesa diretora da Câmara e têm boas expectativas em relação à gestão. A vitória já esperada do novo presidente da Casa para o biênio 2011-2012, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, foi bem recebida pelos parlamentares. Para o líder do governo, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, depois da eleição do candidato apoiado pelo Planalto, agora é hora de enfrentar desafios.
Os nossos desafios agora é resolver o problema da educação, da reforma tributária e resolver grandes questões que são entraves no desenvolvimento do país, que demanda de lei. Por exemplo, nós temos 183 mil normas legais, tem leis obsoletas que precisam ser revogadas, tem leis colidentes com a Constituição. Então nós temos um trabalho pela frente muito grande.
Paulo Bonhausen, do Democratas de Santa Catarina, diz estar satisfeito com a manutenção do acordo que estabeleceu a divisão proporcional dos cargos da mesa diretora, conforme a representação partidária.
Começou bem, começou mantendo a proporcionalidade dos partidos, portanto respeitando o voto do eleitor, e tem tudo para se desenvolver muito bem. Foi feito aquilo que a vontade popular colocou nas urnas, então os partidos que estão assumindo a Câmara nas devidas posições são os partidos que saíram da urna com essas posições.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, foi eleito para a 4ª Secretaria da Mesa, responsável pelo auxílio moradia e dos imóveis funcionais ocupados pelos deputados.
Que a gente possa nessa mesa traduzir o sentimento dessa nova legislatura dos deputados que assumem, que a gente possa ter decisões na mesa como um todo, independente das áreas de atuação de cada secretaria e das vice-presidências, mas acima de tudo, ações da mesa que possam ser levadas à sociedade para que ela possa ressentir o respaldo de quem as representa aqui no Congresso Nacional. Essa é a nossa intenção aí para esse biênio que nós vamos assumir.
O líder do PSDB, Duarte Nogueira, observou que, pelo critério da proporcionalidade, a legenda ficou com a primeira secretaria da mesa, agora a cargo do deputado Eduardo Gomes, do Tocantins. Para o líder, a manutenção do acordo sobre a divisão dos cargos garante a pluralidade.
Eu acho que o objeto foi dar estabilidade para a instituição e acho que o Poder Legislativo, em especial a Câmara, independente de uma enorme maioria governista, não pode perder o protagonismo de provocar elementos importantes para a discussão da sociedade, não só ficar aqui à mercê de uma pauta, nesse momento, de 22 medidas provisórias, mas procurar avançar mais na questão da reforma política, reforma tributária, discutir caminhos para ampliar melhor o alargamento do aumento do salário mínimo.
Paulo Teixeira, líder do PT, diz esperar que a nova direção da casa coloque em pauta temas prioritários para a sociedade.
Espero que se faça uma reforma política, uma reforma tributária, que nós vençamos o problema da existência de trabalho escravo na sociedade brasileira, que nós avancemos na regulamentação do tema da comunicação social. Enfim, nós temos uma série de temas que precisam ser tratados e eu espero que esse ano seja um ano muito fértil para o Parlamento brasileiro.
Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, que é presidente da Força Sindical, diz acreditar que o presidente Marco Maia será um aliado dos trabalhadores.
Olha, para nós acho que vai ser importante, que é a primeira vez na história da Câmara que um metalúrgico está assumindo a presidência da Câmara. Eu sei que o presidente tem que ter todo um traquejo de saber a maioria, não vai dar para ele sozinho decidir o que vai votar, o que não vai, mas nós sabemos que vai ser um aliado dos trabalhadores aqui na presidência da Casa e esperamos que a gente possa, com esse aliado aqui, votar as questões que os trabalhadores esperam.
Entre as prioridades, o deputado Paulo Pereira da Silva apontou a votação da proposta de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a aprovação do fim do fator previdenciário, do aumento do salário mínimo e das aposentadorias e da correção da tabela do imposto de renda. De Brasília, Idelene Macedo.
A maioria dos cargos da mesa foi disputada por apenas um candidato. Nestas circunstâncias, Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, teve a maior votação nominal.
Empresário e funcionário público, Eduardo Gomes, do PSDB, 44 anos, nasceu em Sergipe, mas construiu sua vida política no Tocantins. Eleito para a primeira secretaria, o deputado afirmou que vai trabalhar para derrubar o mito de que o poder legislativo gasta demais.
Na reportagem de Mônica Montenegro, o deputado fala sobre a administração da Câmara, que estará sob a sua responsabilidade.
A jornalista da Rádio Câmara também elenca os demais cargos da mesa diretora da casa.
O deputado Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, teve a maior votação nominal dentre os candidatos que concorreram a um cargo na mesa. Eleito com 478 votos, ele assume a primeira secretaria, responsável pela administração da Câmara. Gomes destaca que, diariamente, cerca de 25 mil pessoas circulam pela casa e que isso precisa ser levado em conta quando se fala da gestão do órgão.
O que a gente pretende dar é uma visão de dinamismo, de reconhecer que a Câmara dos Deputados é um órgão público que interage com milhares de brasileiros por dia. A estrutura da Câmara dos Deputados serve hoje como fonte de estudo, de trabalho, de desenvolvimento de milhares de políticas públicas. A Câmara é, sem dúvida nenhuma, o prédio mais frequentado da esplanada e a gente precisa dividir essa visão. Passa para a população de que toda a estrutura é voltada só para o trabalho dos deputados. Não é verdade. A Câmara presta uma série de serviços, ela é viva no debate, nas discussões, nas audiências públicas. Toda a parte administrativa da Casa deve ter o seu funcionamento analisado de forma transparente, permanente, mas também reconhecendo de que é um órgão público como qualquer outro e que precisa servir bem a população brasileira.
Também integram a nova mesa diretora como titulares a deputada Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, na primeira vice-presidência, Eduardo da Fonte, do PP Pernambucano, na segunda vice-presidência, Jorge Tadeu Mudalém, do DEM Paulista, na segunda secretaria, Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, na terceira secretaria, e Júlio Delgado, do PSB Mineiro, na quarta secretaria. Ainda foram eleitos como suplentes os deputados Geraldo Rezende, do PMDB Sul-Mato-Grossense, Manato, do PDT Capixaba, Carlos Eduardo Cadoca, do PSC de Pernambuco, e Sérgio Moraes, do PTB Gaúcho. De Brasília, Mônica Montenegro.
Pela primeira vez na história, uma mulher vai estar na mesa diretora da Câmara.
Professora e jornalista, a trajetória de Rose de Freitas, do PMDB Capixaba, começou em 1982, quando foi eleita deputada estadual. Em 1986, elegeu-se deputada federal constituinte e, neste ano, comemora o seu sexto mandato na Câmara dos Deputados.
A repórter Carla Alessandra conversou com a parlamentar e tem detalhes sobre a eleição histórica de uma mulher para a mesa.
Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, eleita nesta terça-feira primeira vice-presidente da Câmara, é a primeira mulher a ocupar o cargo da mesa diretora da Câmara em 185 anos de funcionamento da instituição. A deputada, que está no sexto mandato, foi candidata única ao cargo e afirmou que essa eleição demonstra o avanço conseguido pelas mulheres nos últimos anos em cargos eletivos. Rose de Freitas lembrou que, apesar de maioria na população, as mulheres não ocupam nem 10% das vagas da Câmara.
Mesmo com todo o esforço que nós fazemos, sendo maioria da população brasileira, que você sabe, educando a outra metade da população brasileira, nós ainda somos em número de 43 nesta casa, de 513 parlamentares. É muito esforço. Significa que nós estamos concretizando um espaço formalmente, oficialmente, institucionalmente, para lutar não só a luta das mulheres, mas mostrar a competência que a mulher tem para trabalhar a conduzir uma casa como essa.
A deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, concorreu à segunda vice-presidência, mas foi derrotada pelo deputado Eduardo Gomes, do PSDB de Tocantins, por 77 votos de diferença. De Brasília, Carla Alessandra.
Natural do Recife, com 38 anos, Eduardo da Fonte, do PP pernambucano, foi eleito para ocupar a segunda vice-presidência da Câmara. Empresário, está no segundo mandato como deputado federal.
Sua trajetória política começou em 2006, quando foi eleito para o primeiro mandato na Câmara. Assumiu o compromisso de lutar pelo desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil, além de atuar em defesa do consumidor e no combate à dependência química.
Além de substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento deste e do primeiro vice, o segundo vice-presidente também exerce a função de corregedora da Câmara.
Jorge Tadeu Mudalem, do DEM Paulista, foi eleito como segundo secretário da mesa diretora da Câmara. Foi conduzido ao cargo com 455 votos. Engenheiro civil, 56 anos, assume seu quinto mandato de deputado federal.
Jorge Tadeu Mudalem é integrante da bancada evangélica. Na Câmara, fez parte de mais de 10 frentes parlamentares e presidiu as comissões de Finanças e Tributação e de Seguridade Social e Família.
O segundo secretário é responsável por providenciar passaportes diplomáticos, cuidar das relações entre a Câmara e as embaixadas e cuidar de programas de estágio oferecidos pela Câmara. Outra de suas funções é secretariar a Ordem do Congresso Nacional.
Inocêncio Oliveira, do PR, formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e exerceu a profissão até 1974, como cirurgião do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife.
Deputado federal por Pernambuco há 10 mandatos consecutivos, Inocêncio Oliveira iniciou a vida política em 1975, quando se filiou à Arena. Sua atuação é focada principalmente nas áreas de saúde, trabalho e previdência.
Inocêncio Oliveira assume este ano a terceira secretaria, que tem o objetivo é de controlar o fornecimento de passagens aéreas aos parlamentares. O deputado já foi presidente da casa, vice-presidente, primeiro e segundo secretário.
A quarta secretaria da mesa será ocupada nos próximos 2 anos por Júlio Delgado. O parlamentar do PSB de Minas Gerais foi eleito com 451 votos.
Advogado, 44 anos, Júlio Delgado está em sua quarta legislatura consecutiva. Ganhou projeção nacional ao relatar o processo de cassação do ex-deputado José Dirceu no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
A reportagem é de Idelene Macedo.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, foi eleito para a quarta secretaria da mesa, responsável pelo auxílio moradia e dos imóveis funcionais ocupados pelos deputados.
Que a gente possa nessa mesa traduzir o sentimento dessa nova legislatura dos deputados que assumem, que a gente possa ter decisões na mesa como um todo, independente das áreas de atuação de cada secretaria e das vice-presidências, mas acima de tudo, ações da mesa que possam ser levadas à sociedade para que ela possa ressentir o respaldo de quem as representa aqui no Congresso Nacional. Essa é a nossa intenção aí para esse biênio que nós vamos assumir.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, assumiu o seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal. O parlamentar foi eleito pelos colegas como um dos 4 suplentes da mesa diretora.
Na legislatura passada, Geraldo Rezende foi o parlamentar de seu estado que mais apresentou projetos na Câmara. O deputado coordenou a comissão externa da casa que apurou o alto índice de mortalidade infantil entre os índios da reserva de Dourados.
Eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, Manato, do PDT do Espírito Santo, também foi conduzido à suplência da mesa diretora. O deputado foi apontado em levantamento da imprensa como o único parlamentar que compareceu a todas as sessões deliberativas da Câmara na última legislatura.
Manato integrou várias comissões durante seu último mandato, sendo titular em 2 e terceiro vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. O deputado é médico e foi professor da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
Carlos Eduardo Cadoca, do PSC pernambucano, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e Desenvolvimento Econômico por Harvard, Estados Unidos. Foi um dos fundadores do PMDB e, em setembro de 2007, migrou para o PSC, partido que atualmente preside em Pernambuco.
Carlos Eduardo Cadoca, desde 2003, é um dos coordenadores da bancada de Pernambuco para o Orçamento Geral da União. Também é um dos coordenadores da bancada para a questão do pré-sal.
Sérgio Moraes, do PTB Gaúcho, foi vereador de Santa Cruz do Sul e ocupou os cargos de deputado estadual por 2 legislaturas e de prefeito do município entre 1997 até 2004.
O deputado integrou várias comissões permanentes da casa, tendo sido vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também fez parte de comissões especiais, inclusive sobre a proposta que criou o Fundo Social com recursos oriundos da exploração da camada pré-sal.
O plenário da Câmara recebeu a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Compareceram ao ato os presidentes da República, Dilma Rousseff, e do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, além do presidente do Senado e da mesa do Congresso, José Sarney.
As lideranças dos três poderes foram recepcionadas pelo presidente da Câmara, Marco Maia.
Em seu discurso durante a sessão, Marco Maia enfatizou que o Congresso Nacional vai trabalhar de forma autônoma e produzir uma agenda positiva para atender às principais demandas do povo brasileiro.
Este parlamento vai se dedicar como nunca a discutir e debater com profundidade os principais temas que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
Marco Maia assinalou que o parlamento vai dar especial atenção às reformas política e tributária, fortalecer o combate às drogas, além de maximizar as ações para superar as desigualdades socioeconômicas e erradicar a pobreza no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.